Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Leitura da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 175, peço a leitura ao secretário.
Ao senhor Rodrigo Crois, presidente do Legislativo de Arroio do Meio. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 058, de 14 de outubro de 2024, autoriza o Poder Executivo a custear despesa da 21ª Festa Campeira Estadual, indica recursos da outras providências. Projeto de lei de número 059, de 14 de outubro de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no montante de R$ 4.800.000, indica recursos da outras providências. Projeto de lei 060, de 14 de outubro de 2024. Autoriza o Poder Executivo a receber em doação a fração diária de terras, bem como custear demais atos legais para efetivar a doação e dar outras providências. Projeto de Lei 061, de 14 de outubro de 2024. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas com a Sport Fest, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei 062, de 14 de outubro de 2024. Autoriza o Poder Executivo a doar nos termos da Lei Municipal de 2760/2009 e Lei Municipal de 2852/2010 e da Lei Municipal de 3201/2013 um lote do loteamento comercial de serviços de Coxilha Vermelha à empresa Gráfica Solina Limitada. O projeto de lei 063, de 14 de outubro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a doar nos termos da Lei de número 2760/2009, a Lei Municipal de número 2852/2010 e da Lei Municipal número 3201/2013 um lote do loteamento comercial de serviço de Coxilha Vermelha à empresa Stirmec Manutenção e Locação Industrial Limitada. Projeto de Lei número 064, de 14 de outubro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a doar, nos termos da Lei Municipal de número 2760/2009, a Lei Municipal de número 2852/2010 e da Lei Municipal de número 3201/2013, um lote do loteamento comercial de serviços Coxilha Vermelha à empresa de Diego Alex Simonetti ME. Projeto de Lei número 065, de 14 de outubro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a doar nos termos da Lei de número 2760/2009, a Lei Municipal de número 2852/2010 e da Lei Municipal de número 3201/2013 um lote do loteamento comercial de serviços Coxilha Vermelha à empresa Majolo Pré-Moldados Limitada. Solicitamos votação em regime de urgência do projeto de número 058. Sendo que tinha para o momento Adriana Menighini Lerme, prefeita municipal em exercício.
Do Executivo, parecer 170. Sim, 176. Peço a leitura ao secretário.
Senhor Rodrigo Crois, presidente do Legislativo de Arroio do Meio. Encaminhamento do projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar a vossa senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo do Senado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 066, de 15 de outubro de 2024, o qual orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2025. Sendo-nos que tinha para o momento, subscrevemos-nos Adriana Meneghini Lerman, prefeita municipal.
Do Legislativo não temos, vereadores também não, pequeno expediente também não temos. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, a mesa, secretário, jurídico, a imprensa aqui presente. Mas... mais uma vez, com alegria... retornamos à casa. Retornamos à casa para finalmente podermos conversar um pouco, ainda mais quando participamos de um pleito eleitoral municipal. E, no primeiro momento, quero dizer que o processo democrático do país permite... de livre escolha e a vontade de cada um escolher os seus representantes, como ocorreu em todo o país, agora para prefeito, vice-prefeito, vereadores. E que bom que nós vivemos num país democrático, porque as ideias, os pensamentos, os trabalhos, os serviços... de 4 em 4 anos são renovados. Participamos do pleito, não tivemos o êxito conforme a gente obteve há 4 anos passados. Que barbaridade. Mas o povo tem o seu voto, tem o seu direito, tem a sua opinião e cada um escolhe os seus representantes e esses representantes vão fazer isso, vão representar o seu eleitor pelos próximos 4 anos. Então, quero cumprimentar os eleitos, especialmente prefeito Sidney, vice-eleitos e os vereadores que se elegeram, que tenham sucesso, que tenham êxito na futura administração. E dizer que os dois candidatos a prefeito, tanto Sidney quanto Danilo, eles surgiram lá no ano de 92, quando éramos prefeito, e a gente esteve junto naquela época. Me lembro, Sidney ocupando o cargo de vereador, na época se elegeu, e o Danilo como secretário da Saúde. Então a gente já fez uma boa parceria lá no ano de 92, quando o êxito foi total. Então, cumprimentar a esse pessoal que participou, que esteve à frente em suas campanhas com os seus candidatos a vereador. Como eu já disse, uma campanha, ela se desenvolve, se desenrola, muitas vezes, em cima de projetos. E preciso dizer também que o prefeito Danilo sofreu muitas intempéries, né? Problemas de dengue, problema de pandemia, problema de enchente, problema de seca, mas mesmo assim sai de cabeça erguida com muitos e muitos projetos. Tomara que o prefeito Sidney não precise ocupar o seu tempo com esse tipo de situação, porque queiramos ou não, atrapalha, e atrapalha muito quando um município está em calamidade pública durante mais a metade do seu governo, ou seja, mais a metade dos 4 anos. E preciso dizer que muita e muita coisa aconteceu, e ainda existem bons projetos, muito bons projetos. Enfim, se é para citar alguns, né? As coisas pequenas que eu sempre cito aqui, que têm que ser cuidadas, que têm que ser resguardadas. Quando vejo agora, finalmente, um acostamento uma calçada de passeio sendo realizada do centro até o bairro de Rui Barbosa, eu fico muito contente, porque essa calçada de passeio atinge as pessoas mais simples, as pessoas que transitam ali no dia a dia. Muitas vezes vão para o seu trabalho e o perigo e o risco é muito grande. A escola Getúlio Vargas, que é uma realidade, cujo recurso, parte do recurso já está no caixa da prefeitura, e a gente prima pela educação, e essa escola vai ser por demais importante, e aproveito esse momento, para quando falo em escola, para falar de forma retroativa do dia do professor e cumprimentar o professor, o mestre da educação, né? Enfim, todos nós tivemos um professor. Uns aproveitaram bem, outros não aproveitaram tão bem. Mas o professor é aquela pessoa sensível que hoje acho que é muito mais difícil tu ser professor do que quando a gente estava em sala de aula no nosso tempo. Acho e acredito seriamente nisso. Porque causas existem, né? Mas cumprimentar os abnegados professores pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu trabalho, em função de construir estudantes e alunos melhores e que vão servir e ajudar o município de Arroio do Meio, Estado do Rio Grande do Sul e o país. Em obras, então, falo apenas em algumas, né? Mas cito agora, por exemplo, que está aí o recurso para a construção de 6 pontes em Arroio Grande, né? O dinheiro está aí, a licitação foi feita e me parece que hoje se abriu a concorrência e já tem empresa contratada. Postos de saúde, que o recurso já está sendo determinado, 3 postos de saúde, Barra do Forqueto, Dona Rita, Novo Horizonte e Palmas. Então, provavelmente essas obras vão cair para o próximo prefeito, que ele sabe bem utilizar esse recurso. Enfim, obras existem. Como eu falei, a democracia nos leva a um perdedor e a um ganhador. Faz parte da democracia, faz parte do jogo político. Eu, dessa vez, não vou ser titular da casa, mas prestei meus serviços com honra, com orgulho, com dedicação, com carinho, com afeto, observando sempre aquele lado social que eu sempre defendi aqui na casa. As pequenas coisas, a simples calçada de passeio, a simples troca de uma lâmpada, o simples acesso do agricultor, enfim, coisas pequenas, e as coisas da escola, os corais nas escolas, tomara que isso continue e se possa dizer, opa, isso continuou para o bem da comunidade, para o bem da sociedade, a escola de turno integral. Então, essas coisas a gente prima, a gente defende. E quero encerrar, cumprimentar a todos e dizer que o Paulo Bax tem 74 anos, está velhinho, mas está de luz acesa ainda, né? Não se sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos, né? Não se sabe. Se a saúde me permitir, gosto da política, vivo da política, não faço uso da política em nenhum momento, né? Quero dizer para vocês, faço por gosto, faço de coração, faço orgulho. Qual seja, o meu lema é ajudar as pessoas, e principalmente ajudar as pessoas mais simples onde se pode e onde se deve agir. E, logicamente, que os projetos grandes têm que existir no município, mas as coisas pequenas se constroem as coisas grandes. Né? Se constrói com as coisas pequenas, se constroem as coisas grandes. E que a gente possa viver 4 anos de bem, 4 anos em que o município de Arroio do Meio possa progredir, e quero salientar, a briga, no bom sentido, é dar dignidade às pessoas que perderam as suas casas. São em torno de 700 famílias. Muito já se fez, muito já se construiu. Recursos existem, terras existem para que sejam colocadas ali as suas casas. Tomara que essas pessoas tenham essa dignidade de poder ter novamente o seu lar, a sua casa, para que possam viver de uma forma mais tranquila e mais segura. É isso o que eu desejo. Temos ainda mais 4 sessões até o fim do ano e a gente vai comentar muito a respeito disso ainda. Quero cumprimentar mais uma vez os eleitos e que tenham uma boa gestão nos próximos 4 anos. Obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa e Lima. Começar cumprimentando também os eleitos, meus colegas aqui que foram candidatos e se reelegeram. Com certeza essa casa ganha também com a renovação. Cumprimentar o prefeito Sidney e a vice Andréia pela eleição e também os vereadores novos, em nome dos 3 que eu vejo aqui, cumprimentar todos, o Mariano, o Paulo Bombeiro e o Rodrigo. Estão de parabéns, a comunidade confiou o voto a eles e que assim eles possam também fazer um bom trabalho nesta casa para representá-los da forma que a comunidade merece e precisa do apoio de vocês. O segundo assunto referente à questão da iluminação pública, algumas pessoas ligando, principalmente no interior, muitas lâmpadas queimadas, que a administração dê uma olhada nessa situação e troque essas lâmpadas, porque também não é só a questão do conforto da iluminação pública, mas também da segurança, principalmente no interior, onde tem casas mais distantes uma das outras e que estão na penumbra já há bastante tempo. Falar também um pouco da questão da manutenção das estradas, na questão da colocação do material, mas principalmente o que a gente vê hoje muito, para quem anda no interior, é a questão das roçadas. E a gente sabe que agora, com essa época, com calor, com umidade, isso cresce muito, o inso, o mato, e vem para dentro das estradas, que também gera insegurança no trânsito. Então, também pessoas que fizeram esse pedido para que esse serviço seja executado para dar uma melhor visibilidade e também na questão da segurança do trânsito. também na questão da limpeza das valetas, que hoje estão tomadas por mato e, assim dizer, pelas fortes chuvas, muitas vezes cheio de terra, que veio das lavouras ou do morro, a gente tem muito bueiro entupido ainda, que acaba também dando prejuízos ao município, porque tu faz a estrada, se tu não desobstruir o bueiro, acaba também levando todo o material embora na primeira chuva. Para finalizar, Paulo já falou isso também, parabenizar os professores de todo o trabalho que eles realizam. E com certeza, o aluno que quer aprender, ele aprende e busca uma vida melhor do que muitas pessoas que simplesmente vão na aula. A gente sabe do sacrifício que esses professores fazem. Falar principalmente dos professores das escolas infantis. A gente sabe da dificuldade deles. Às vezes uma professora tem 8, 10, 12 crianças para cuidar. A gente já teve exemplos aqui de 17 crianças para uma professora, e do salário que elas ganham. Então, acho que esse é um projeto que essa casa tem que estudar com carinho na próxima legislatura, para poder também valorizar e ter um salário digno para essas pessoas que cuidam do nosso bem maior, que são as crianças. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereadora Alessandra Brod.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, Márcio, a imprensa e as pessoas que nos assistem. E principalmente cumprimentar e dar as boas-vindas a essa Câmara, aos novos eleitos que já estão aqui presentes, acompanhando. Acho que isso é fundamental, a participação e o acompanhamento desse trabalho aqui dentro da Câmara. Uma primeira questão que eu quero é agradecer às pessoas que votaram em mim. Eu tive 150 votos, não foi uma votação expressiva para continuar dentro da Câmara, mas eu sabia que ia ser uma eleição diferente, difícil, justamente porque existia muito forte essa questão dentro da Câmara da renovação e muitos candidatos, que fragmentou também bastante, né, a votação. Mas eu disse que eu me orgulho principalmente de mostrar e ver que a minha votação não ficou mais centrada só em um ou dois bairros, mas em diferentes pontos, diferente do município, eu tive alguma votação. E isso me faz acreditar que o trabalho que desenvolvi aqui dentro, de uma forma, foi significativo para pessoas de diferentes pontos aqui do município. E isso me deixa feliz e agradecer às pessoas que acreditaram no meu trabalho. E, claro, que muitas também que me falaram: ai, Ale, eu te aprovei na outra vez, agora eu vou tentar a renovação também. E a gente sabe que essa renovação, quem entra como eu, de uma forma como renovação, isso é histórico, que dificilmente consegue permanecer dentro da Câmara. E então, agradecer, acho que eu deixei a minha marca aqui dentro da Câmara de Vereadores também, vou deixar ainda mais, vou ainda terminar os projetos que eu ainda não consegui terminar, porque foram tantos eventos que nos envolveram ao longo desse período, com as enchentes, e que acabou não conseguindo desenvolver a lei de bem-estar animal, mas ela não está, ela vai ainda para a Câmara, ainda esse ano, eu não vou deixar de passar ela. Vou finalizar, assim, isso que eu iniciei. Também não tenho como deixar de falar do Dia do Professor, como professora, 25 anos trabalhando no ensino superior. Já trabalhei também anteriormente a esses 25 anos aqui dentro do município, com 17 escolas. E se eu olho essa minha história como professora aqui dentro, desde que iniciei a minha carreira aqui dentro do município, o quanto isso é importante, e a gente olha qual é a função do professor, né? O que a gente ensina, o que a gente consegue passar para as crianças, para os adolescentes, para os adultos dentro do ensino superior, o quanto é importante as pessoas pensar na evolução da nossa sociedade. Eu acho que o professor tem um papel fundamental nisso. A gente sabe que hoje a autonomia de querer aprender é de cada um, mas é quem ensina a ler e escrever é lá o professor, e que vai dar a base em toda a sua fundamentação. E cada um tem o poder de ler e escrever. E isso nos permite a querer sempre aprender, não importa a faixa etária. Defendi muito aqui na Câmara a importância de todos lerem e estudarem um pouquinho mais o processo legislativo. E eu acho que vocês que entram, seria importante também olhar um pouquinho mais, de repente participar, a próxima grupo que entra da Associação dos Vereadores do Vale Taquari, que promove sempre palestras muito boas para melhorar o processo legislativo. Defendi muito aqui dentro da Câmara a importância de nós termos uma Câmara fora aqui da Prefeitura, onde nós tivéssemos sala para atender a comunidade. Eu acho que a comunidade espera, dentro dessa caminhada, conversando sobre isso também com as pessoas, todo mundo diz realmente. Porque o que mais se escuta e se via em redes sociais, o vereador agora, período de campanha, vem falar com a gente. Eu disse, sim, é o momento de falar como trabalhou e o que fez durante os 4 anos. Mas é preciso melhorar a comunicação da Câmara com a população, tendo uma sala para as pessoas poderem acessar o vereador, porque depois eles não sabem mais como acessar. Por mais que tenha lá no site da Câmara o nosso telefone, muitas pessoas nem sabem. Então, é preciso ter uma comunicação, nem que fosse um aplicativo, uma vez sugeri também aqui dentro da Câmara, nem que fosse um aplicativo que pudesse ampliar e, às vezes, a gente saber quem é que quer falar com o vereador. Muitas vezes, todas as vezes que fui chamada via rede social ou de outra forma, eu atendi as pessoas da comunidade, auxiliei muitos a resolver seus problemas, seja com a RGE, com órgão aqui dentro, com protocolos que não estavam andando. E acho que esse é o papel do vereador, mas as pessoas às vezes não sabem como acessar o vereador. E isso é importante que essa próxima gestão que assume possa pensar em como efetivar isso mais com a população, né? Atuar. O legislativo se assumir realmente como poder legislativo fora do executivo, lá para as pessoas terem acessibilidade de atender e ver a Câmara de Vereadores. Até porque, muitas vezes, aqui veio escolas conhecer a Câmara de Vereadores, não tinha nenhum vereador aqui para atender e receber essas escolas que vieram aqui. Nem fomos comunicados sobre isso. Então, isso também é necessário efetivar um pouquinho mais o trabalho. Sugeri também de um projeto da Câmara Mirim, que eu acho que é uma questão muito interessante, que acontece em muitos municípios do Brasil, não só aqui, né? Participo de uma forma com a UVB, que é a União Brasileira de Vereadores, que fez um congresso aqui e mantive contato com vários estados. Então, essas conexões são importantes de quem vai entrar poder estabelecer, buscando sempre qualificar um pouquinho mais a nossa Câmara de Vereadores. Também falar, como o Paulo, né, apontar um pouquinho essa questão da administração. E eu lembro do Rodrigo, não sei se você vai lembrar dessa fala, Rodrigo, mas lá no início, quando houve a troca de governo, né, na eleição passada, você disse, quando se tiver enchente no último ano da eleição, vocês vão perder também. Porque vocês também aconteceu isso, e você disse que isso era histórico dentro de Arroio do Meio. E realmente aconteceu dessa forma. As dores de cada um, as dores das pessoas em relação às suas perdas, a forma como as pessoas olham, né? Por mais que a gestão do Danilo e da Adriana fez muitas obras, ela foi também histórica na quantidade de obras que desenvolveu, a quantidade de asfalto, a quantidade de calçamentos, a ampliação das escolas e todos os projetos que estão aí encaminhados e dando continuidade. Eu quero parabenizar o Sidney Ecker também e a Andrea, e esperamos que eles continuem a desenvolver e não deixar mais a Rui do Meio na estagnação que tinha em relação a essa infraestrutura, em relação à forma como a Quinha Rui do Meio estava necessitando de melhorar em vários municípios, em vários distritos e nos bairros, melhorando um pouquinho mais toda essa estrutura física. Dá conta de tudo? Não, não se deu conta de tudo. Óbvio que não. Até porque, como o Paulo já falou, foram muitos eventos e muito tempo em calamidade. É fácil falar quem olha de fora e não vive a calamidade e enfrentamento de conseguir reorganizar um município. Mas espero e desejo que não aconteça mais nenhum evento nos próximos anos, que as pessoas possam viver de forma tranquila dentro de Arroio do Meio. Então, agradecer também essa oportunidade de estar aqui nesse período de 4 anos. Claro que ainda tem mais 4 sessões, mas quando a gente se assusta pensando só mais 4, né, é rapidinho, passa o tempo, mas aprendi muito com a Câmara de Vereadores, muito também porque busquei estudar e compreender o processo legislativo. E fico à disposição, se nos próximos períodos que tiver outros grupos, os próximos vereadores, de poder auxiliar no que eu puder. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, prensa, pessoas que nos assistem. Falar um pouco do pleito da eleição. O que chamou a atenção, depois de vários pleitos, nós tivemos 4 candidatos a prefeito e 84 candidatos a vereadores. E eu acho que a gente precisa parabenizar todos que participaram pela eleição bonita que foi feita, de certa forma. Fora alguns contratempos, com tantos candidatos na rua, com tanta divergência no bom sentido, a eleição transcorreu numa normalidade bem, bem satisfatória. E, claro, precisa dizer aqui, cumprimentar os colegas que aqui conseguiram a reeleição, cumprimentar também os demais que não conseguiram, que se esforçaram, cumprimentar os novos que vão chegar. E dizer que a gente também quer agradecer aos eleitores que fizeram com que a gente pudesse ficar aqui dentro. E dizer que o compromisso com a sociedade continua, como sempre foi. Dentro das minhas condições físicas, profissionais, conhecimento que a gente adquiriu, vamos continuar nos dedicando. Tenho comigo aqui os 2 planos de governos, o que nós apresentamos e que foi apresentado pela chapa do Sidney, que foi vencedora. Estarei 4 anos aqui comigo, cobrando, fiscalizando, presidente Rodrigo, que a gente possa contemplar realmente o que está aqui dentro, porque aqui está o anseio da nossa população. Esses planos de governo não foram feitos à toa, eles foram criados em cima dos anseios da nossa sociedade, tanto de vocês como o nosso. Vou cobrar também a continuidade de muitas obras que estão em andamento e são importantes. Também tenho convicção que a administração que vai chegar não vai abandonar nenhum desses projetos. Eu cito: Ponte da RS-130. É muito importante que nós ficamos muito atentos e cobrança diária para que ela não demore muito para ser concluída. Hoje saiu a licitação das pontes de Arroio Grande, Rodrigo. deve estar sabendo disso. Precisamos fiscalizar e que sejam executadas o mais rápido possível. Precisamos continuar cobrando a conclusão da creche da Barra e novas daqui para os próximos anos. Porque a demanda que aqui já existe já não é o suficiente essa escola nova. As escolas que estão em andamento e aquelas que estão cadastradas para o futuro. Nós ficaremos atentos para que esses projetos não sejam interrompidos. Muitos asfaltos foram feitos, mas muitos estão em andamento. E esses projetos não podem parar. Podem ser adiados por um pouco, mas não podem parar. A sociedade espera isso de nós. Temos recursos já assegurados para a reforma do complexo CNC, que foi conquistado por essa administração, que hoje é um patrimônio do nosso município, que está no centro da cidade e serve muito para a nossa educação, que quero aqui fazer referência aos professores, que são parte importantíssima da nossa sociedade. Porque é tão bonito, Helena, quando eu levo meu neto de manhã cedo para a escola e ele é recebido com carinho, sabendo que lá ele tem ensinamentos corretos e tem o carinho que precisa, atenção, comida. Então isso nos conforta que no nosso município existe. Mas precisamos igual ficar atentos para que realmente os governos deem condições para que as escolas possam desenvolver a sua atividade de forma correta. Atendimento à saúde, presidente, é primordial. Nesse período da enchente, que a gente teve vínculo com muitas pessoas que precisaram, então a gente percebeu que ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade de acesso a todos os convênios que ali existem. E tenho algumas modalidades que ainda não temos convênio, que precisamos buscar junto ao novo governo, e estarei empenhado nisso. Casa para as pessoas. Um projeto muito grande, inclusive vários que estão em andamento. É um dos nossos desafios nos próximos meses, porque a expectativa das pessoas em cima disso é muito grande, e também o custo do valor do aluguel social para o município é muito grande. Se deixa de fazer outros investimentos, porque também precisamos amparar essas pessoas. Então, no momento que se desenvolve projeto que as pessoas possam ter suas casas definitivas, na outra ponta sobra recursos para fazer investimentos. Falar um pouco de algumas situações que tive falando com a vice-prefeita em exercício. Temos uma situação bem ruim, né? O colega Fernando pode me auxiliar, na João Antônio Raub, na frente da antiga Majolo. Teve alguns acidentes já ali, em função da enchente, tudo em função de obras, que ali foi um tráfego intenso de caminhões pesados, então a rua está muito ruim. Crateras realmente que dão muito perigo para o tráfego ali, sinalização está um pouco... está deixando a desejar. Então é uma das coisas que a gente caminhou. Iniciou-se a calçada de passeio na Bela Vista, vocês devem estar percebendo isso. Então eu estou preocupado com a sinalização, que ali tem pouca sinalização para o trânsito. Ali embaixo, na entrada, até não é tão difícil, mas quando for mais para o topo, para cima, nós vamos ter que sinalizar melhor para evitar alguns acidentes. Então, esse é um recado que eu já deixei para a administração, para se preocuparem. dois assuntos que eu tive a liberdade de conversar com a vice-prefeita. Então, encerrando a minha manifestação de hoje, reiterar aqui os cumprimentos pela passagem dos professores, que tem uma grande importância nas vidas das famílias, no desenvolvimento das pessoas para o futuro, que lá na frente vão substituir a nós nos demais setores, e passa por uma educação, períodos podem ser bem, bem precoces, mas às vezes um ensinamento diferenciado, um gesto diferente, se cria um líder lá de baixo. Então é muito importante isso, e tem o meu reconhecimento. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, não podia ser diferente, quero agradecer aos meus 489 eleitores que confiaram em mim o voto e dizer que vou continuar sendo a mesma pessoa de sempre e trabalhando pelo bem-estar do município. Quero parabenizar também a todas as pessoas que se propuseram a pôr seu nome durante a eleição, que foram candidatos, parabenizar aqueles que tiveram êxito, que no ano que vem teremos vários vereadores novos aqui na nossa Câmara. Parabenizar também ao prefeito eleito Sidney e a vice Andréia, que tem uma ótima administração nos próximos 4 anos. Segundo lugar, quero dar os parabéns aos professores pelo Dia do Professor. É uma profissão muito importante que tem que ser valorizada dentro do nosso município. Toda profissão precisa de um professor. Isso é óbvio e todo mundo sabe. Então, os parabéns aos nossos professores. Quero agradecer, acho que eu já fiz 3 ou 4 requerimentos, e essa semana se começou a reforma do calçamento no loteamento Sol da Manhã. Já solicitei em vários loteamentos que onde é que o calçamento está ruim, a gente tem que sempre cobrar, mas também agradecer quando acontece. E da mesma forma temos o loteamento Nasceu do Sol e vários outros que estão com calçamento em péssimas condições. Continuando, quero chamar a atenção da administração à ponte de picada ali do meio, perto do campo do Amigos ali, de frente à escola de picada, que dá acesso ao travessão de cima. A ponte sofreu várias enxurradas e está muito perigosa. Vários moradores já solicitaram que seja feito um corrimão à administração. Estou reforçando esse pedido, porque muitas crianças utilizam esse caminho para se deslocar à escola. Acho importante, o quanto antes, se colocar um corrimão e sinalizar essa ponte, para que evitemos problemas futuros. Como o colega Vanderlei também comentou, a respeito da creche da Barra da Forqueta, é importante a gente continuar essas obras e o quanto antes estiver pronta, até porque já existe uma demanda grande por vagas nas creches. Sempre é um problema bom, é sinal que muitas pessoas de fora vêm morar no nosso município e ao mesmo tempo o nosso município está crescendo, isso é importante. Então temos que ter uma atenção especial a essa demanda de vagas na creche também. E outro assunto é referente às casas. Hoje está em andamento a construção das casas, tem que primeiro ver a situação da área de terras, mas um ponto importante que a administração pode incentivar e podemos cuidar, muitas dessas pessoas que perderam as casas estão se virando por conta. Foram em bancos, pegaram financiamentos e estão se projetando o futuro por conta. É hora do município dar o incentivo para eles. Como? Hoje é muito fácil. Ajudando na terraplanagem, abertura de fossa, preenchimento de alicerce. Nesse sentido, temos uma demanda bem grande por procura por esse tipo de serviço. Eu acho que é um incentivo bom do município para aquelas pessoas que estão hoje tocando a sua vida por conta, não esperando pelo governo municipal e federal. É um incentivo importante que eu defendo e que temos que incentivar as nossas pessoas. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, futuros colegas da Câmara, Rodrigo e Mariano. É uma alegria muito grande, em primeiro lugar, de me reeleger. Agradecer aos 699 votos. São votos dos meus amigos e eu olho para os colegas que não tiveram o seu êxito. A gente sabe muito como é difícil. É difícil se eleger na primeira vez. Na segunda já começam as dificuldades. Eu, graças ao trabalho que venho fazendo, vejo hoje de noite aqui nessa casa uma pessoa de fundamental importância da história, o vereador Roque, seu Odélio, juntamente com o Cristiano. Me honra muito, porque devo muito a essa pessoa. E dizer que tudo começa num trabalho de incentivo, que é a família. A minha esposa, a minha filha, sempre tiveram ao meu lado. Dizer que é uma alegria muito grande, nesses 24 anos nessa casa, de uma administração que nem essa administração do Danilo e da Adriana. Me orgulha muito, e eu tenho que dizer, uma das maiores administrações da história do município de Herói do Meio se chama Danilo e Adriano. Tantos e tantos problemas nesses últimos 4 anos. E muitas obras ao mesmo tempo. Se falar da agricultura, eu só tenho como elogiar. Incentivo, que é o bônus produção, que se pagava 580, se passou para 2.300. Horas máquinas de 10, passamos para 15 horas. As taxas ambientais baixamos 60%. Criamos um projeto para os pequenos agricultores, onde ele faz um investimento até 20 mil reais, é ressarcido com 25%. Isso só aconteceu na agricultura. Se nós olharmos a questão da educação, uma das maiores conquistas foi a quadra do CNC. E a outra, dobramos a quantidade de crianças nas escolas infantis. E assim, podemos passar falar de obras. Obras nos 4 anos. Se nós temos lá o asfalto de Arroio Grande, se nós concluímos a parte do asfalto lá de Palmas, se concluímos a Dom Pedro II, a Medianeira, porque está baixa, foi feito 1 quilômetro, já temos dinheiro para fazer mais 1 quilômetro, a obra está licitada, acontecendo. O centro evangélico para o 3 de maio, mais um pedaço de asfalto, na picada Arroio do Meio, na São Caetano. Muita coisa aconteceu. Coisas boas. Mesmo com tanta dificuldade, se deixou marcas. e uma das histórias mais bonitas e uma obra mais importante é a Ponte do Vinte e aquela passagem por baixo da 130. Me tiraram, me chamaram de qualquer coisa, tentaram denegrir minha imagem, e com certeza aquelas pessoas hoje têm que se orgulhar. Quem sabe elas pegam e dão uma caminhada por cima daquela ponte e aquele acesso por baixo da 130. Eles vão ter o mesmo orgulho que esse vereador teve com essa conclusão dessa obra. Então, na saúde, hoje o posto está aberto até as 20 horas. Não existia essa ampliação de horário. Por isso, por mais que eu queira que as próximas administrações vão bem, mas eu tenho certeza que essa administração do Danilo, ela ficará na história do município de Arroio do Meio, por tanta e tanta desgraça e por tantas obras que ainda se fez. E dizer que é um orgulho muito grande de estar nessa casa defendendo a história deles. Eu sei muito bem o que se passou nesses 4 anos. Eu sei das dificuldades que nós passamos. E eu sei das obras que foram feitas. Se hoje nós temos um asfalto, um futuro asfalto na linha Pitt, de 800 metros, deve sair a questão da licitação, saber o vencedor da obra dia 18 de novembro, é graças ao trabalho conjunto com o deputado Afonso Ram, com a administração do Danilo e o vereador Rocha. Eu busquei, juntamente com esse deputado federal, nesses 2 últimos anos, R$1.700.000. Vieram R$300.000 para a saúde, para pequenas cirurgias. Veio 2 ruas contemplando o bairro Glória e R$1.200.000 contemplando o distrito de Forqueta, que é a linha Pitt, com asfalto. Falar, Paulo, uma das maiores obras que eu também posso mencionar é a calçada de passeio para o Barbosa. Me lembro muito bem quando o senhor foi prefeito, o senhor começou a terraplanagem para que isso fosse acontecer. E isso se passou muitos anos. E a hora chegou. A hora chegou, a obra está acontecendo, dinheiro para esta obra existe, da mesma forma o dinheiro para o asfalto da PIT existe nos caixas da prefeitura. A reforma da questão da educação, o colega Vanderlei mencionou, vão ser investidos R$500.000 para reformar o antigo CNC. Vejam vocês, não se parou em nenhum momento de pensar nas pessoas. Lutamos e lutamos até no último dia dessa administração do Danilo para que essas pessoas tenham as suas casas. É muito fácil assistir as coisas de fora, exigir, e muitas vezes não se colocar no lugar de um prefeito, de uma vice-prefeita, que passaram dias e noites pensando, elaborando projeto para que essa situação possa acontecer logo ali na frente. um trabalho incansável. Nos demais setores, se nós olharmos tantas obras, serviços urbanos, agricultura, a questão da saúde, na educação, se evoluiu e evoluiu bastante. E as pessoas têm o direito de escolher o seu candidato a prefeito. Se por tudo aquilo que a gente tentou fazer não foi o suficiente, tomara que uma outra administração no futuro consiga aquilo que a gente não conseguiu. Mas alguma coisa me diz: trabalho, dedicação, recursos em busca de projeto, com certeza a administração do Danilo deu exemplo. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Elton Lorfeita.
Cumprimentar, presidente, colegas, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa. Primeiramente, quero parabenizar aos eleitos no pleito do dia 6 de outubro e parabenizar também a todos que não conseguiram êxito. Como já foi falado nesta casa, é um processo democrático, o povo é soberano, o povo tem o seu direito de escolher quem for da sua vontade. E dizer que a gente também não teve êxito, mas quero agradecer aquelas pessoas que confiaram em nós nesta eleição e nos outros mandatos que a gente teve, e dizer que é um jogo que a gente há muitos anos a gente já participa de várias competições. Também é uma competição que se decidiu dentro das regras e que faz parte perder. E um ganhador se mede também nas derrotas. E é com as derrotas que a gente aprende. E dizer que se nós estaremos aqui nos próximos 4 anos, não vamos estar virando as costas para o povo, para a comunidade, para aquelas pessoas que a gente convive. A gente não vai se mudar de herói do meio. Também a gente não vai se matar, como alguns estão falando por aí. A gente está muito bem de saúde, graças a Deus. Melhor até que algum tempo atrás, com uns quilinhos bem a menos. Estamos prontos para batalhar. A gente veio lá do interior há 37 anos, né, professor? Também parabenizar em nome do meu professor de matemática, Paulo Bagos, a todos os professores pela passagem do seu dia. Lembrar, né, Paulo Bagos, que lá em 88, 90, você é meu professor. Em 92, você já me designou a missão, que era defender o senhor quando o senhor concorreu a prefeito dentro do Guararapes. E eu, a partir daquele momento, eu fiz parte da política da história de Arroio do Meio. Então, que nem o Paulo falou, sou um pouquinho mais novo ainda que o professor, mas com certeza vamos estar 4 anos. Onde é que a gente sempre esteve? Eu falei em algumas várias oportunidades que tenho minhas limitações, tenho minhas convicções, tenho minhas posições, e o seu povo me que acreditou em mim, outros que não, por causa de algumas delas, mas nunca mudei e não vou mudar. O meu lugar, onde é que me encontrar, o povo sabe. Eu andei a vida inteira nas comunidades. Fiz história em muitas comunidades. E tenho ainda algumas que ainda têm a ambição de fazer história. Então não vou mudar em nenhum momento algum. Estarei aqui os próximos 4 anos. E daqui a 4 anos, Deus terá alguma coisa escrito para mim, se for para voltar, se for para concorrer, ou se for para apoiar, com certeza, alguém a gente vai estar apoiando, e dizer que, e desejar, sim, desejar sucesso à administração do Sidney e da Andréia, porque o povo de Arroio do Meio sofreu muito. Nós sofremos muito nesses... Claro, sofremos muitos anos, mas os últimos anos foram muito, muito tristes. Então, as pessoas, como eu falei, as pessoas foram são soberanas, escolheram o Sidney e ele tem uma responsabilidade muito grande a dar continuidade a essa administração do Danilo, que me orgulho muito de ter feito parte dela. Pois ninguém na história passou o que ele passou. E ele estava firme, nos representou muito bem. E dizer a ele que pode sair de cabeça erguida. Não precisa ter vergonha de nada. Porque perder, volto a dizer, perder é do jogo. E o jogo, ele termina um jogo, mas já começou outro. E assim vai continuar. Nós temos vários jogos ainda pela frente. E eu, com certeza, quero fazer parte ainda de muitos jogos da história de Arroio do Meio. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, nosso assessor jurídico, nosso secretário, demais pessoas que se fazem presentes na casa hoje. Primeiramente, também agradecer aos 429 votos que foram depositados na minha confiança. Muito feliz que muitas pessoas ainda acreditavam no meu trabalho. Agradecer especialmente a minha família, que todos esses anos, nessa jornada, sempre foi muito parceira. E dizer que a política só engrandece a pessoa. Tive a satisfação de ser assessor do deputado Edson Brum durante 4 anos. Secretário da administração, 4 anos, chefe de gabinete e por 2 vezes vereador. Parabenizar os eleitos para a próxima legislatura, parabenizar o prefeito Sidney, a vice-prefeita, pela vitória também, e dizer que mesmo não estando mais nesta casa durante os 4 anos, próximos 4 anos, você é um parceiro da comunidade, vou estar à disposição da comunidade. Não muda muita coisa, a gente tem que continuar trabalhando em prol do nosso Arroio do Meio. Hoje venho também trazer não grandes demandas, pequenas demandas, mas que a comunidade ainda acaba nos cobrando. Quem passou domingo pela Praça Flores da Cunha viu que falta muita coisa para ela voltar a ser a nossa praça. As redes do campo estão todas soltas, a goleira não tem mais rede, a tabela de basquete estão estragadas. E a praça falta iluminação. Então, uma das pequenas demandas que eu acredito que seja bem fácil de fazer, a iluminação pública também. Recebi hoje ainda dois chamados da iluminação pública muito precária, muitas lâmpadas queimadas ainda. E também dos dois buracos na frente do escritório Vasconcelos. O esgoto correu muito tempo a céu aberto. Agora fizeram dois buracos que continuam abertos lá. Há quantos dias já correndo, tudo aberto, sem canos, sem nada. Sendo que é a rua do hospital, falta estacionamento para tudo. Então é uma demanda urgente isso, que isso se resolva, que isso faça se acontecer o mais rápido possível. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Primeiro assunto, quero parabenizar os professores pela cedência do seu conhecimento para nós chegar a ser o que somos hoje, né? Vejo que temos aqui a minha professora Chloé, minha professora de física, melhor levantador, né, Chloé? Parabenizar vocês, né? São muito importantes na vida de todo mundo. Referente às casas, ao aluguel social, dizer também, Vanderlei, que sim, é uma preocupação muito grande, né, que o município tem. E é hoje uma das causas, é a situação principal que tem que dar atenção no município, né? Dar novamente dignidade à vida dessas pessoas que perderam as casas, que estão sofrendo demais com as suas perdas, né? Então, perante a isso, então, semana que vem eu estarei indo a Blumenau com mais colegas, conhecer de perto, então, o plano de contingência de Blumenau. Sabemos que Blumenau é uma cidade com 380 mil habitantes e eles têm lá uma realidade, sabendo que aqui em Arroio do Meio, com 23 mil habitantes, a realidade é bem outra, mas sim adequar, então, o que eles têm de bom lá dentro do que se enquadra dentro do município de Arroio do Meio. Então, estou indo para lá para conhecer esse plano de perto. Sei que mais pessoas já foram, mas a ideia é conhecer também de perto lá como é que é o plano deles, né? Não só ouvir falar, né? Referente ao assunto da João Antônio Rauber, Vanderlei, fico feliz que já foi tomado essa conversa, tá? Esse assunto realmente é uma situação, chamou muita atenção. Pela parte que vem encostado no muro da Calçados Majolo, aquela parte nunca teve estacionamento, então acredito que de antemão tem que ser feita a pintura daquela área lá para não ter mais como estacionar. Isso aí foi que também fez ocasionar esse acidente sério que tivemos essa semana, né? Que por fim tirou uma pessoa do serviço e complicou bastante a situação da empresa onde ela trabalha, pela situação que a empresa também tem um outro tipo de situação que compromete ao trabalho da empresa. Então, acho que, de antemão, pegar e pintar a aquelas paredes lá para não proibindo então o estacionamento e com certeza melhorar a pavimentação, né? Foi aconteceu pelo fato que precisou passar sim muito caminhão de peso, né? Mas tem que se dar a devida atenção para essa rua, né? Outro assunto, fui chamado ao posto de saúde do ESF em Rua Barbosa por moradores, foi uma aclamação dos moradores de Rui, que o posto está muito precário. Questão dos banheiros lá, muito mal limpos. Outra situação, as duas tampas de fossa que se encontram lá no posto quebraram. Então, hoje eles estão colocando madeiras por cima para que ninguém caia dentro. É uma situação simples, fácil de resolver. Só botar uma tampa nova em cima. Então, dali a pouco, já que o Mariano está hoje presente aqui, de repente, Mariano, é uma situação que poderia amanhã mesmo já dar uma atenção. Tá? Porque realmente é uma situação muito de grande risco lá. Né? E por último, então, parabenizar a todos que concorreram às eleições, foram 84 candidatos a vereador, todos estão de parabéns. Muita gente é criticada na campanha, poucos colocam a cara a tapa, então aos 84 que colocaram a cara a tapa, parabéns. Parabéns aos que tiveram êxito. 2024 vem com grandes desafios e parabenizar o Sidney e a Andréia pela vitória que tiveram também. E dizer que estamos à disposição os 4 anos, junto com os demais colegas, para somar o quanto melhor para o município. Serei esse, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, vereadora Helena Mati.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem e Lima. Primeiramente, também quero parabenizar a colega Alessandra, o eterno professor Paulo, a Chloé, saiu, a Glaci, em nome deles, parabenizar a todos os professores da rede municipal, estadual e particular aqui do nosso município. E dizer que pessoas muito especiais têm uma profissão tão grandiosa. Então, parabéns mesmo a todos vocês, porque vocês ensinam o nosso futuro lá na frente. Também quero fazer um agradecimento especial e dedicar essa reeleição, então, a terceira vez na casa, ao meu falecido pai, que está na galeria, meu falecido irmão, Eloy, e o Nestor. Dedicar, então, esse terceiro mandato a eles. A minha família toda, aos apoiadores, à comunidade, pela confiança, mas especialmente às 458 pessoas que depositaram o seu voto em mim e confiaram em mim. Quero dizer que essas 458 pessoas representam para mim, a partir de hoje, toda a nossa comunidade arroiomense. Não são só 458 pessoas, é todo o nosso município. Vou agradecer, com certeza, por esses 4 anos que tem pela frente com trabalho, dedicação, respeito, e dizer que podem sempre continuar comigo, contando comigo. Parabenizar a todos que participaram desse pleito, a todos os candidatos, e dizer que alguns ganharam, outros não conseguiram chegar, mas todos cresceram. Todos têm que tirar disso um aprendizado. O nosso propósito é estar juntos para construir. Assim como essa casa sempre fez, desde que eu estou aqui, trabalhando sempre, aprovando tudo o que vem em benefício ao nosso município, às nossas pessoas, que é o bem maior do município. E tenho certeza que nos próximos 4 anos, Mariano, Rodrigo, Paulo, saiu, vai continuar sendo assim. Essa coerência, essa empatia e com um único pensamento, o bem maior, que são as pessoas e o nosso lugar, o lugar que nós escolhemos para viver. E, mais uma vez, eu tenho que agradecer e dizer que vou trabalhar muito nesses próximos 4 anos e, estando aqui, ou mesmo depois que passarem os 4, já estou pensando lá adiante, sempre vou continuar à disposição do município, das pessoas, dentro daquilo que me é possível e dentro daquilo que se pode. Referente às casas, às pessoas que estão sem as suas casas, é uma preocupação que vem desde o ano passado e, com certeza, é um assunto hoje o mais preocupante. Essas pessoas precisam do seu lugar, elas precisam do seu espaço, um lugar digno, onde elas possam, de noite, dormir e descansar. Desejo muito sucesso, muita clareza e muita segurança ao prefeito Sidney, à vice Andréia. E, mais uma vez, parabenizar a todos que concorreram. O Arroio do Meio teve 4 candidatos a prefeito, uma coisa que faz muito tempo atrás que teve, mas, assim, surpreendeu. Foi um momento um pouco difícil para a gente sair, visitar as pessoas, pedir o voto pela situação, conforme a Alessandra também colocou, por tudo que se passou, por tudo que nós todos vivemos, todo o nosso município. Então, foi um pouco, às vezes, até um pouco constrangedor. Não se conseguiu chegar em todos. Peço desculpas aonde eu não cheguei e agradeço aonde eu consegui chegar, onde eu fui tão bem recebida. E dizer que o meu compromisso é com o município. Quero também fazer um convite para sábado de manhã, dia 19, referente ao Outubro Rosa, as mulheres do nosso município. Então, o posto de saúde vai estar aberto das 8 às 11. Vai ter coleta de pré-câncer, realização de testes rápidos, aferição de sinais e encaminhamento para mamografia. Então, eu convido as mulheres do nosso município que possam comparecer, que aproveitem esse sábado de manhã que o município, a secretaria, está oferecendo, e é uma oportunidade, quantas vezes durante a semana não tem como se deslocar até o posto ou na sua unidade, e aproveitar esse sábado e pensar na prevenção que faz parte da saúde, né? Prevenir ainda e vai ser sempre o melhor remédio. Muito obrigada.
Nesse momento, passa a presidência ao vereador César Cortes.
Aceito, presidência, e passa a palavra ao vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e a todas as pessoas que nos acompanham nessa noite aqui. Realmente, como a Alessandra falou há pouco, uma reflexão mesmo das eleições, lembrando o que tu falou. Acho que as duas últimas eleições elas foram bem diferentes. Me lembro da penúltima também, onde tinha pandemia, ela foi postergada a data, né? Então, são duas eleições realmente diferentes, onde é que muitos achavam que, às vezes, nem deveriam ter ocorrido, tanto uma como a outra. A gente sabe as dificuldades que cada um teve. Então, enfim, mas a lei nos dava que tinha que ter as eleições. Então, concordássemos ou não, nas duas vezes foram eleições bem atípicas de todos os anos, onde é que todas as gestões trabalharam e trabalharam muito, às vezes estavam exaustas e não conseguiram talvez se dedicar tanto às próprias eleições. Acredito que todos os prefeitos, isso eu sempre falei aqui nessa casa, desde o primeiro até agora o Danilo, agora o Sidney eleito, todos sempre deram o seu máximo, fizeram tudo o que é possível dentro de uma administração. Lembro quando nós debatíamos aqui sobre asfalto, eu trouxe lá seu Paulo Baques, trouxe o primeiro metro de asfalto aqui em Arroio do Meio, né, seu Paulo? Que orgulho para ti, né? Então, desde lá foi evoluindo, cada um trouxe um pouco mais, e assim foram todas as administrações. Acho que todo mundo que entra eles fazem o seu melhor, buscam sempre as melhores condições, sempre são épocas diferentes, um com mais dificuldade, outro com menos, isso é do jogo. Mas acho que sempre todos, parabenizar todos os prefeitos que já passaram, todos deram o seu máximo, fizeram o seu melhor, né? Parabenizar todos os candidatos agora a vereador que foram, os 84. Acho que todos os prefeitos, candidatos a prefeito, a vice, sabemos o quanto que é difícil isso, o quanto que é difícil essa caminhada. Parabenizar também as suas famílias, como vocês todos colocaram aqui, porque as famílias têm que dar todo o apoio em casa. A gente sabe que são 3 meses exaustos, os últimos dias mais ainda. Então, parabenizar todas as famílias, a todos que tiveram à sua disposição de ser candidatos. Acho que isso é muito importante. E o povo fez as suas escolhas e por seus motivos. Também parabenizar a todos os vereadores que se reelegeram, os que não conseguiram, com certeza fizeram o melhor de si. E o povo é o que decide. Também parabenizar os vereadores novos aí. Está o Mariano aqui, o Rodrigo, meu xará. Rodrigo vai continuar, então. O Paulo, que saiu. Fernando também, que é novo aqui, que hoje é suplente. Então, são 7 vereadores novos, né? Acho que é importante. A Câmara vai ter sua renovação, suas coisas novas, que com certeza esses novos vereadores, eles também sempre vão olhar por Arroio do Meio, assim como eu, como todos vocês fizeram também sempre. Os projetos bons nessa casa sempre foram aprovados. Nesses 8 anos que eu pude estar aqui, foram 2, 3 projetos que realmente não foram aprovados. Então, o resto sempre tudo foi aprovado, sendo situação, sendo oposição. Acho que isso é o mais importante, olhar para frente, olhar para o município, para ele se desenvolver num todo. Feliz também, eu não fui candidato, presidente do MDB, também fui coordenador de campanha, uma coisa nova, um desafio novo também para mim. Muito feliz pela conquista do Sidney, Andréia, de todo o time. Acho que, como o colega Vanderlei falou há pouco também, parabenizar todos os 4 prefeitos, acho que foi a caminhada bonita, todo mundo se respeitando, é o que eu sempre preguei dentro do nosso time. Acho que consegui aprender muito nessa parte de coordenar uma campanha também, que são desafios enormes. Tínhamos aí uma coligação com 34 candidatos a vereadores, a grande parte deles candidatos novos, então são um desafio, todo mundo com dúvidas, então muita coisa a ser feita, conciliando junto com o trabalho, então foi bem desafiador. Mas fico muito feliz de nós ter conseguido esse êxito. E com certeza, Sidney e Andréia, eles estão bem preparados, vão dar sequência nos projetos bons que estão em andamento. Tenho toda a certeza disso. E com certeza, isso é fundamental para o governo. Acredito no potencial deles. Eles vão dar muita sequência, praticamente tudo. Claro que tem que se analisar toda como é que tá as obras. Acredito que uma parte dessas obras que está em andamento ainda vão ser concluídas, né? Que são, como se fala, então, alguma coisa de asfalto, a creche talvez vai estar concluída, como colegas já falaram, ela vai ser muito importante, porque já temos demanda de crianças. Acho que se nós precisamos de mercado de trabalho para as nossas famílias, nós também temos que ter espaços para eles deixar as crianças bem cuidadas. Acredito que, também falando de professores, parabenizar as nossas professores aqui, o Paulo Baques, a Alessandra, todos eles, a Chloé, que já saiu também. E como é importante as professoras, todas as chapas, a candidatura, tiveram um professor ou uma professora. Então vejam aí a grande importância dos nossos professores, e com certeza eles trabalham muito, eles fazem às vezes mais do que o seu papel de só passar conteúdo, eles fazem as pessoas se desenvolver em toda a sua capacidade, dentro da sua vida. Então, parabéns a todos os professores que realmente fazem o seu melhor. Falar também, como os colegas falaram, das casas, acho que são muito importantes essas casas. com que esse projeto se concretize, para que essas nossas famílias possam ter os seus lares de volta. Essa semana fui chamado por um pai de uma família que está, inclusivemente nem sabia, está em Chapecó, com 4 pessoas. Eles estão lá trabalhando, mas ele chorou, ele gostaria muito de voltar para cá, e as 4 pessoas estavam no mercado de trabalho. Quando a gente escuta hoje as nossas empresas, nossas pessoas aqui, que faltam funcionários, então acredito que esse é um dos nossos maiores desafios, o quanto antes nós ter essas casas para essas pessoas, para que elas possam também trabalhar, e isso tudo vai ajudar no desenvolvimento de Aroio do Meio. Acho que isso é o mais importante, porque muitas dessas famílias ainda estão abrigadas em lares de parentes, de amigos. Isso tudo vai, por um tempo todo mundo vai se ajeitando, mas também chega um tempo que todo mundo quer voltar à sua rotina. Então esse é o maior desafio nosso. Acho que esse desafio, o quanto antes ser resolvido, acho que toda a comunidade ganha. Como o Vanderlei falou, tem o aluguel social, que vem parte do governo federal, mas o município também põe uma parte. Então é um gasto bastante elevado. Quanto antes conseguir resolver e destrinchar isso, seria muito bom para o município. Quanto à iluminação pública, colegas falaram, eu também fui já chamado por essas situações. Acho que seria importante a administração dar uma olhada, se conseguissem arrumar esses pontos de luz, para que dê essa tranquilidade para essas famílias. Isso também é segurança pública para as nossas pessoas. Acho que seria muito importante essas, pelo menos essas estragadas, que fossem ser consertadas. Quanto à questão da João Antônio Rauber, também já fui procurado. Inclusive foi esse acidente foi com minha sobrinha que aconteceu, bastante grave, graças a Deus vai dar tudo certo, mas assim, tem que dar uma olhada lá na rua. Acho que vocês já falaram que tinha que falar, acho que é isso aí. Além disso, também tive 2 pessoas no final de semana passado que me procuraram também, que teve um acidente ali de bicicleta na João Antônio, na Arthur Schroeder. Lá também tinha um buraco, acho que foi consertado ali, então acabaram caindo de bicicleta, um menino se quebrou a clavícula também. Então são pequenas coisas que a gente pode dar atenção, às vezes passam despercebidas, mas como são importantes para que não aconteçam coisas mais graves. Da minha parte seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Rodrigo.
Leitura dos pareceres, peço ao secretário.
Parecer de número... Comissão de Constituição e Justiça. Parecer de número 08/2024. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 14/40, analisou os projetos de lei número 056/057/2024 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Presidente Paulo Henrique, Alessandra Brode e Fernando Cunha. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 08/2024. As Comissões de Finanças e Orçamento, reunidas no dia 14/40, analisou o projeto de lei número 057/2024 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Presidente Maria Helena Matte, Vanderlei Majolo e César Cortes.
Projeto 56, peço a leitura ao secretário.
Concede denominação de rua no município de Aroio do Meio.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 57, peço a leitura ao secretário.
Autoriza o Poder Executivo a permutar o servidor como município de Estrela e dar outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, o contrário se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto 58, peço a leitura, secretário.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da 21ª Festa Campeira Estadual, indica recursos da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. O contrário, se manifeste. Projeto está aprovado. Projeto de Lei 59 até o 65 do Executivo. E 59 ao 66. Isso. Baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos. Convites. Temos aqui um convite. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ISLB, comemora no ano de 2024 seus 120 anos de existência no Brasil. Para celebrar esta data, será realizado um evento em âmbito nacional no dia 3 de novembro, domingo, iniciando às 8h30 com a recepção dos participantes e às 9h30 o momento cívico seguido com o culto oficial da ISLB, lembrando a referida data. Este evento está sendo programado para acontecer na Rua Coberta, ao lado da praça em Arroio do Meio. Se possível, confirmar a presença e o número de pessoas para reservarmos o devido lugar até o dia 1º/11 com o pastor Jair. Vou botar o convite também no grupo para vocês. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrar a sessão.